Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque.
Câmara vai analisar 8 itens na 16ª sessão ordinária.
Uma das matérias cria comissão especial para analisar situação de prédios públicos abandonados.
Vereador Márcio Saito fala sobre requerimentos de informações respondidos pelo Executivo.
E o vereador Rivael Papinha quer melhorias em trecho da marginal da Eliezer Montenegro Magalhães.
Sexta-feira, 19 de maio de 2017.
O Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara, Cultura AM.
Boa tarde, Suzy.
Olá, Carlos. Boa tarde também a você, ouvinte do Rádio Câmara.
A Câmara de Araçatuba realiza na próxima segunda-feira, a partir das 19h, a 16ª sessão ordinária do ano. A ordem do dia traz 8 itens para discussão e votação, sendo 5 projetos de lei, 2 projetos de resolução e 1 projeto de decreto legislativo.
Uma das matérias da pauta é o projeto de resolução, de autoria do vereador Dunga, que cria uma comissão especial de 3 vereadores para realizar levantamento dos prédios públicos fechados ou abandonados, objetivando sua ocupação por órgãos públicos.
Os vereadores Rivael Papinha e Dr. Flávio Salatino são autores do projeto de decreto legislativo que concede o diploma de honra ao mérito à Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba pelos 90 anos de fundação.
De autoria do vereador Lucas Zanatta, será analisado o projeto de lei que propõe mudanças no Código de Posturas do município para garantir que todas as vagas oferecidas por empresas de estacionamento na cidade estejam devidamente cobertas.
O vereador Márcio Saito apresenta projeto de lei que inclui o Festival Gay no Sai da Associação Nipo Brasileira de Araçatuba no calendário de eventos da cidade.
O plenário também vai analisar o projeto de resolução proposto pelos vereadores Rivael Papinha, Dr. Almir, Lucas Zanatta e Carlinhos do Terceiro, que autoriza a Câmara a firmar convênio com o Banco do Brasil para permitir a concessão de linha de crédito a vereadores e servidores.
O Executivo assina 3 projetos de lei da ordem do dia. Um deles institui o Programa de Recuperação Fiscal de Araçatuba, o Refis Municipal.
Os outros 2 autorizam a abertura de crédito adicional especial, um no valor de R$ 112 mil, destinado à Secretaria Municipal de Cultura, e outro de R$ 419 mil, incluindo o serviço de conveniência infanto-juvenil no plano plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias do município.
Durante a fase do pequeno expediente, poderão usar a tribuna os vereadores Dr. Alceu, Dr. Almir, Dunga e Arlindo Araújo. Cada parlamentar terá até 10 minutos para falar sobre assuntos de livre escolha.
A 16ª sessão ordinária do ano será transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal legislativo do Sistema NET de TV a cabo, também pela TV Birigui no canal 19 em sinal aberto, aqui pela Rádio Cultura M 1340 kHz, pela Web TV no site www.camararacatuba.com.br e ainda pelo canal da Câmara no YouTube, o www.youtube.com.br/Câmara de Aracatuba.
Rádio Câmara, os fatos e notícias da Câmara Municipal de Araçatuba, aqui na Cultura AM.
A duplicação do trecho urbano da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, a SP-463, em Araçatuba, foi tema de pronunciamento do vereador Rivael Papinha na sessão ordinária da última segunda-feira.
Uma reportagem produzida pela TV Câmara mostrou que a duplicação está preocupando um grupo de comerciantes instalados na rua Clibas de Almeida Prado, à margem da estrada.
Recentemente, eles se reuniram com o presidente da Câmara, vereador Rivael Papinha, para discutir o acesso aos seus estabelecimentos.
Após duplicar a rodovia, o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, está agora isolando a via marginal. O problema é que entre a rua Vandenkolk e a Avenida 2 de Dezembro, no bairro Chácaras TV, a rua Clibas de Almeida Prado é estreita, não tem asfalto nem iluminação pública.
A falta de infraestrutura torna perigoso o tráfego de veículos, principalmente pesados, no local. Neste trecho da marginal, há restaurante, lava-jato de carretas, armazém e outras propriedades. Os comerciantes temem fechar as portas.
É o caso de Jadeir Ferreira Alves, dono de um restaurante no local há 9 anos. Ouça o que ele disse ao Rádio Câmara.
Vai ficar todo mundo na mão, não vai ter mais clientela, entendeu? Porque não tem como se fechar aqui. O único acesso que tem ao comércio aqui é esse acesso. Eles estão querendo fechar. E vai vir por estrada de chão. Não tem como, é um trieiro, isso aqui não é rua. Agora asfaltou tudo as marginal. Vai ficar aí 500 metros sem asfaltar, dentro da cidade? Pô, isso aí não existe. Eu queria que ele se posse no lugar da gente, que a gente depende disso aqui, entendeu? A gente tem aluguel para pagar, tem filho para pôr na escola, entendeu? A gente tem uma vida, se não fechar vai ser mais empregado. Entendeu? Isso aqui envolve aqui pelo menos 50 pessoas. Peço assim, entendeu? Por enquanto não mexer nessa entrada aqui e fazer a desapropriação legal com o pessoal, o dono dos imóveis, fazer um acordo com eles e fazer nem que for uma estrada de chão, mas uma estrada, uma rua larga, uma rua que tem como entrar um caminhão, cruzar um do lado do outro sem problema. Agora, do jeito que está aqui, é perigoso a criança passar até em cima de pessoa aqui, porque vai ficar muito estreito, gente.
O comerciante Nelson Moretti também pede melhorias para a Clibas de Almeida Prado. Acompanhe.
Nós estamos aqui desde 1985, nós construímos armazém, minha família vem de agricultura e a gente tem um armazém de 1.000 metros quadrados, balança, e a gente depende de entrada e saída de carretas, no caso basicamente bitrem. E aí com o fechamento aqui praticamente fica impossível de carreta entrar aqui, fazer o contorno para poder entrar dentro do armazém. A gente está pleiteando que aqui seja asfaltado, que é impossível. Se vocês pegarem toda a rodovia do que foi feito aqui na duplicação, só ficou esse pedaço aqui que não dá para entender.
Após a exibição da reportagem, o vereador Rivael Papinha comentou sobre a situação do trecho não asfaltado da rua Clibas de Almeida Prado e pediu providências. Acompanhe.
Estive lá junto com os empresários, com o Tadeu Consone, secretário de Mobilidade Urbana e Planejamento. Também estive no DR, onde foi recebido pelo responsável do DR. Infelizmente, foi uma ação lá atrás que o governo, sendo sério, ficou naquela guerra lá, disputa se era o governo, se era o município. E com isso, não fez a pavimentação daquela via. E a gente vê ali uma questão idiota do governo de não ter tomado uma atitude correta lá atrás, que quem paga agora é o povo. O morador do Clano Orsinto, para dar acesso ao Traitu, não tem como passar. Porque era só colocar a vicinal 100 metros. Ali um pedacinho aqui, depois do cemitério Roseli aí, é um pedacinho insignificante, pequeno, do tamanho da obra que está sendo feita na Eliezer Monteiro Magalhães. Aí fica uma guerra de ser o governo, ser o Estado, e a população que fica pagando aí os prejuízos.
Você ouve programa Rádio Câmara. Cultura AM 1340.
O vereador Márcio Saito usou a tribuna durante o pequeno expediente da sessão ordinária da última segunda-feira para falar sobre os requerimentos de informações oficiais por ele propostos e que foram respondidos pela Prefeitura de Araçatuba.
O primeiro assunto abordado pelo vereador foi o requerimento solicitando informações sobre a situação dos cemitérios da cidade. Acompanhe a fala do vereador Márcio Saito.
Eu queria comentar o requerimento 74 de 2017, que eu encaminhei, e que aborda o fato, aliás, eu questionei o fato de como estão os nossos cemitérios, né? O cemitério da Saudade e o Recanto da Paz, lá no Roseli, com relação ao número de vagas disponíveis nesses cemitérios. E a confirmação veio na resposta que nos foi encaminhada, de que realmente não há vagas hoje disponíveis em ambos os cemitérios. E também questionei se existe um projeto de construção de ossuário ou de um gavetário, né, onde os restos que são retirados, principalmente do cemitério Recanto da Paz, onde é concedido um período para que se deposite o cadáver lá. E depois de 3 anos, ele é retirado, os ossos são colocados nesse local, ossuário ou gavetário. E a resposta foi de que existe um processo para formalização da construção de ossuário. Então, hoje não existe algo físico para que nós possamos depositar esses ossos. Então aqui eu chamo muita atenção, porque eu acredito que na nossa cultura também exista um respeito, né, pelos nossos entes que falecem, e que eles possam ter um local digno que possa receber o seu corpo mortal. Então que nós possamos estar atentos a essa questão de Araçatuba não ter mais locais apropriados, públicos, onde nós possamos depositar os nossos mortos. E fica aqui uma reflexão para o Poder Executivo, de que no terceiro parágrafo, né, na terceira pergunta, é questionado: existe previsão para a construção de um novo cemitério? E a resposta é: não há previsão. Por quê? Porque é necessária uma licença especial da CETESB para que se possa instalar um novo cemitério.
O segundo requerimento respondido pela Prefeitura tratou dos ecopontos existentes no município.
O segundo requerimento é o número 76/2017, onde eu questionei a respeito dos ecopontos presentes aqui na nossa cidade. E a resposta, ela foi bem objetiva. Existem hoje 2 ecopontos e ambos estão em atividade. Um ecoponto fica no chama Carasa, na Rua Maria Romano Toquetão, e também no Lago Azul. E uma notícia interessante é que Araçatuba, recentemente, acho que no mês de março, ela participou de um treinamento dos interlocutores do programa Município Verde Azul, que foi instituído no estado de São Paulo em 2007. E depois de 10 anos que esse programa está ativo no estado, o nosso município aderiu ao programa. Então existem um conjunto de 90 diretrizes e que existem questionamentos para que nós possamos nos qualificar como um município verde e azul. E a partir dessa qualificação, nós teremos um dos benefícios, é a instalação de novos ecopontos.
Por fim, o vereador Márcio Saito falou sobre o pedido de informações oficiais sobre o número de taxistas existentes na cidade e os critérios para a emissão de licenças para novos pontos de táxi.
É o requerimento 116/2017, que houve até um início de polêmica sobre essa questão. Mas eu queria deixar muito claro aqui o motivo pelo qual nós encaminhamos o requerimento. Foi quando nós questionamos quantos taxistas nós temos inscritos hoje na nossa cidade. Porque existe um índice, a cada 1.250 habitantes, credencia-se um taxista. E quais os critérios que são utilizados quando há necessidade de aumento dessas vagas? E se existe uma lista de espera, né, para novas licenças? Então aqui eu gostaria de ressaltar que naquela sessão houve, talvez por parte de alguns pares da casa, de questionar a atividade dos taxistas em Araçatuba. Eu quero lembrar que todo segmento profissional, existem bons profissionais, existem uns profissionais que não são tão bons, e até alguns ruins. E no caso dos taxistas, isso não foge à exceção. É igual também. E aqui nós acabamos ouvindo depoimentos negativos dessa classe, enquanto que a grande maioria, eu creio, eles estão regulamentados, né? Cumprindo todas as prerrogativas para obter a licença, usam o taxímetro, estão lá nos seus pontos e estão exercendo a profissão legalmente no nosso município. Então, para estes, eu gostaria de dizer que a intenção do requerimento, e na próxima sessão, provavelmente, nós estaremos entrando com a alteração da lei que regulamenta a atividade de taxistas no município, para que ela se alinhe à nova lei federal, onde nós estamos alterando 3 artigos dessa lei, e que vai beneficiar o recadastramento, ou a renovação do alvará, para que o taxista possa exercer sua profissão no município. Que a principal delas dizia respeito à prova da regularidade do recolhimento do INSS.
Ponto final no Rádio Câmara desta sexta-feira.
A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria.
E os trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Uma boa tarde a todos e até a semana que vem.
Um ótimo final de semana e até segunda.